Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, um abençoado 2021 para você. E eu queria, nesta manhã, considerar no tema o que esperar em 2021. O que é que nós podemos esperar deste novo ano? O que é certeza? O que nós temos já como certeza para 2021? Será a vacina para que a gente volte à vida normal? Talvez, se a gente fizesse uma pesquisa, muitos diriam: a gente quer emprego esse ano, a gente quer trabalho. Talvez outros: a gente gostaria de uma estabilidade financeira, ou estabilidade política, um equilíbrio melhor nessa questão política. Um cafezinho na igreja. Talvez, eu gostaria até que, fazendo a pesquisa aqui entre os nossos irmãos da igreja, dissesse: ah, é que os cultos presenciais voltem todos os domingos. Talvez para alguns um namorado, uma namorada. Que mais? A volta de Cristo. Agora, a gente poderia aumentar essa lista, mas a minha pergunta: são bons desejos, não são? Com certeza. Mas a gente pode ter garantia de que isso vai acontecer? Eu queria considerar com você, abra sua Bíblia no profeta Naum. Nós vamos ler o primeiro capítulo. Naum é um profeta menor, não por causa da sua estatura, lógico, mas porque ele escreveu apenas 3 capítulos, diferente de Isaías, que é um profeta maior, que já é um livro grande. E você que está procurando, eu sei que é difícil aí, no final do Antigo Testamento, fica depois de Jonas, depois de Miqueias, né? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, então antes de Abacuque. E capítulo 1, e nós vamos olhar para esse capítulo, na realidade não todo, a gente não vai conseguir fazer uma pequena introdução, e olhar para 3 certezas que a gente pode ter em 2021. Nos diz assim, Naum, capítulo 1, sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Eucosita é uma palavra aí difícil, da cidade de Eucós. Naum era de Eucós, é uma cidade que a gente não sabe ao certo onde ficava. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. O capítulo 1, versículo 1, nos revela o propósito desse livro. É uma sentença contra o Império Assírio e a capital Nínive. Uma destruição anunciada, um juízo, um julgamento sobre esse império. E Naum está sendo esse profeta usado por Deus para anunciar essa destruição. Essa profecia aconteceu no século 7 a.C., mais ou menos no ano 612. Você se lembra que os ninivitas já tinham sido alertados cerca de 130 anos antes por um outro profeta, o profeta Jonas, que tinha avisado: olha, Deus vai destruir Nínive. Mas eles se arrependeram e Deus deu alguns anos extras para eles. Mas chegou depois desses 130 anos, Naum então anuncia e a destruição de Nínive, a capital do Império Assírio. Qual o motivo desse julgamento? Se você olhar para o capítulo 3, versículos 1, 4, 19, você vai encontrar ali as razões, os motivos do julgamento desse império, do julgamento dessa capital Nínive. E são três básicas, razões básicas desse julgamento. A primeira, a prostituição. Nínive é tida ali como uma meretriz, como uma bela encantadora meretriz, uma prostituta. Então nós estamos falando de um império, de uma cidade imoral. Ela também é comparada a uma mestra de feitiçarias, então nós podemos dizer que era uma cidade idólatra. E também nós temos ali que eram maldosos, que eram cruéis, que eram injustos, então nós estamos falando de violência. Você vai ler ali uma cidade sanguinária. Três razões: imoralidade, idolatria e violência. E é interessante que na palavra de Deus há outros registros de juízos, de julgamento de Deus, pelas mesmas razões. Você vai se lembrar do porquê que Deus mandou o dilúvio. Uma das razões ali que a gente vê ali em Gênesis é que a terra tinha muita violência, tinha muita maldade. E por causa da violência, e claro, outras coisas junto com isso, Deus mandou dilúvio e esse juízo. Quando você olha para a destruição, para o cativeiro de Judá, de Jerusalém, pelos babilônicos, tem um cenário ali muito claro de idolatria. E Deus, então, leva esse povo para a Babilônia para que eles se voltassem para o único Deus. E quando você olha para Sodoma e Gomorra, você vai encontrar ali uma razão desse juízo de Deus por causa da imoralidade. Interessante isso, né? E Nínive reunia, então, imoralidade, idolatria e violência. E Deus, então, diz: eu vou exterminar, eu vou destruir esse império por causa desses motivos. A minha pergunta é: como está o mundo hoje? Está diferente? Eu tenho visto violência nesse mundo e você também. Nós temos visto imoralidade e nós temos visto idolatria. E eu deixo para você então tirar as suas conclusões. O texto continua, esse capítulo 1, falando de um Deus que vai julgar. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. A gente não gosta muito de olhar para esse aspecto de Deus. Nós, cristãos, de forma muito mais tranquila, porque nós sabemos que Ele é justo, mas o mundo não gosta de olhar para esse Deus zeloso e vingador, cheio de ira, que não inocenta o culpado, mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, Ele é assim. Deus não deixará o pecado impune, Ele vai conceder justa paga aos ímpios. A punição, portanto, é um ato divino que é justo, que é certo. O Deus zeloso aqui, também ciumento, se refere à sua, o seu zelo para com a sua santidade, o seu zelo para com a sua honra e para com a sua propriedade, para com o seu povo. Ele precisa cumprir a sua palavra em relação a isso. Deus não vai deixar impune aqueles que são inimigos dele, aqueles que são inimigos do seu povo. Se, e o mundo olha para esse Deus e diz como ele é maldoso, mas eu vou fazer apenas um paralelo para nos ajudar a entender. Se assim fosse, então todos os pais e mães desse planeta que já existiram são maldosos, porque eles repreendem os seus filhos, eles disciplinam, eles punem. Os professores, então, quantos professores já não reprovaram alunos, já deram notas aí, né, que os alunos não gostaram, e nem por isso eles são maus, nem por isso os pais e mães são maus. Os governos, então, que cobram impostos da gente, então eles seriam maldosos? Não, Deus é um Deus justo, um Deus zeloso, um Deus vingador, sim, mas para com aqueles que não se arrependem, que não se dobram diante desse Deus do universo. Mas tem uma característica talvez bem diferente de nós: ele é tardio em irar-se. Nesse mesmo contexto, onde três vezes, num só versículo, a gente vê Deus como vingador, ele é tardio em irar-se, ele não é precipitado, ele não é arbitrário. Mas a palavra de Deus nos mostra de um Deus paciente, inclusive muito paciente, para exercer esse julgamento e esse juízo, porque ele deseja que todos cheguem antes ao arrependimento. Olha só esse texto de Ezequiel 33, 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Deus é longânimo e ele tem esse desejo de que todos se convertam. Segundo Pedro, 2 Pedro 3,9 também: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas, caso o arrependimento não venha, caso o arrependimento não chegue, ele sim irá julgar. A ira de Deus é certa. E você continua nesse capítulo, versículos 3 a 6, e você vai encontrar aí Naum descrevendo o poder de Deus, o poder que pode executar aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, porque ele tem o controle de toda a sua criação e dos seres humanos. Ele mostra ali que ele fez secar o Mar Vermelho para a travessia do seu povo. Ele fez secar o Rio Jordão para que entrassem na terra de Canaã. Ele ressecou as áreas férteis de Bazã e do Carmelo. Versículo 5, ele continua dizendo que ele, na sua presença, ele causa terremotos, erupções vulcânicas, afetando a terra e os que nela habitam. Os montes são um símbolo, um sinal de estabilidade, de firmeza, mas eles também estremecem diante do poder divino. Basta vocês recordar de Êxodo 19, 18, lá no Monte Sinai, que é dito que ele fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E Naum está querendo dizer: olha, Deus sentenciou o Império Assírio, a cidade de Nínive, e é um Deus que vai se vingar e de um povo, de uma nação que era imoral, idólatra, violenta. Deus está fazendo um favor em poupando as outras nações e as resguardando devido à maldade deles, porque eles não se arrependem. E Deus pode, porque ele é Senhor de todas as coisas. E o versículo 6 desse capítulo, no fundo, resume e sumariza esses versículos, quando ele diz: quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? Nínive não será poupada da ira de Deus. Esse texto nos mostra a realidade do juízo de Deus sobre todos aqueles que dão as costas para Deus, sobre todos aqueles que se voltam e não creem no Senhor Deus. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Ele é um Deus zeloso, é um Deus vingador. Ele precisa cumprir com a sua palavra. E 2 Pedro 2, 4 a 7 e 9 a 10 é um texto que mostra bem essa realidade. E você não pode se esquecer dessa verdade sobre Deus. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Apesar de não sabermos quando Jesus vai voltar, tem muitos dizendo que ele está às portas. E é verdade, a cada dia que passa, está mais próxima a vinda, a volta do Senhor Jesus. E antes que ele venha, a vinda do anticristo, antes que ele pise aqui nessa terra, o estabelecimento do anticristo. O mundo não está melhorando. A sua seria ingenuidade da minha parte, seria falta de conhecimento das Escrituras, dizer que o mundo está melhor e tudo está caminhando bem. Muito pelo contrário, o mundo jaz no maligno. Apesar de haver ainda interesses genuínos, o mundo está em maldade. Há muitos interesses parciais, interesses de pequenos grupos em detrimento do bem comum. Há sangue sendo derramado, há violência, há injustiça, há uma agenda anticristã em expansão. Há ódio, há crítica sobre valores bíblicos, sobre valores divinos. Bandeiras da saúde pública estão sendo levantadas. Bandeiras do respeito ao próximo estão sendo levantadas em detrimento da lei de Deus, em prejuízo dos mandamentos do nosso Deus. Deus é vingador. Os governantes e as pessoas comuns que estão se rebelando contra Deus, terão a sua paga e vão pagar um alto preço. Essa é uma verdade da palavra de Deus e eu preciso te alertar. Se você continua com o seu coração endurecido, não brinque, porque Deus é zeloso, Deus é vingador e ele veio aqui para salvar, não veio para julgar, mas um dia ele vai julgar e vai exercer essa sua ira sobre todos aqueles que não se refugiaram, não se esconderam em Jesus Cristo. É questão de tempo esse juízo de Deus sobre aqueles que não se arrependem. A queda do Império Assírio, a destruição da cidade de Nínive, são figuras da destruição, da derrota de Satanás e do diabo. Através de Jesus na cruz, ele ainda tem o seu poder limitado, mas ele já foi sentenciado como Império Assírio e Nínive, de que ele será completamente destruído e lançado no inferno. Para nós, cristãos, esse julgamento, esse juízo de Deus, ele é uma esperança, uma garantia da justiça de Deus. Nós encontramos ao longo da palavra de Deus quantos e quantos sofreram nas mãos de inimigos, de pessoas maldosas, mas Deus sempre disse: olha, é questão de tempo, espera, serão julgadas, é que eu tenho paciência e desejo que todos cheguem ao arrependimento, mas é certo de que virá o juízo de Deus. Então, se por algum acaso está havendo algum tipo de pressão sobre você, ou você enxerga esse nosso mundo parecendo que as pessoas fazem como querem? Não, Deus continua tendo o controle e vai ter a justa paga, e todos terão de prestar contas diante desse Deus. Mas eu queria me focar no versículo 7 desse capítulo, que eu encontro aí no meio desse Deus que vai exercer o seu juízo, o seu julgamento, um bálsamo para você e para mim, para o seu povo, para quem é do Senhor. Tem três certezas, tem três promessas, tem três verdades que você precisa relembrar para viver esse ano de 2021. E nos diz assim o versículo 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Primeira coisa, o Senhor é bom. Essa verdade é para você. O Senhor é bondoso, o Senhor é benevolente. Você não precisa temer 2021, porque o Senhor é bom. Ele é vingador, sim, para os seus inimigos, mas Ele é bom para com os seus. Ele é essencialmente bom, faz parte da sua natureza, da sua essência. Em si próprio Ele é bom. Em nós, na criatura de Deus, a bondade é uma coisa que nos é dada, nos é acrescentada, e é uma gotinha. Mas em Deus é a sua essência, é como se fosse o oceano, porque Deus é assim, Ele é bondoso. O Salmo 119, 68 diz, Tu és bom e fazes o bem. E a bondade de Deus não se limita, não se expressa apenas para os homens, mas ela é exercida em favor de toda a sua criação. O Salmo 136 nos diz que Ele dá alimento a toda a carne por causa da sua benevolência, por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade, que dura para sempre. O Salmo 33:5, Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Deus nos deu sentidos e Ele deu condições de satisfazer esses nossos sentidos. Perceba o teu paladar, paladar para experimentar a variedade de carnes, de vegetais e de frutas que Deus fez. As flores que encantam os nossos olhos e que também trazem um perfume tão gostoso. Os nossos ouvidos podem ouvir o canto dos pássaros. A terra está cheia da bondade de Deus. Salmo 145, o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Olha só Jeremias 32, 40, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Há um bem da parte de Deus para o seu povo sem limites. Desde a queda do homem, a ira de Deus se manifestou, é verdade. Mas, simultaneamente, Ele iniciou um período de graça, de redenção, de reconciliação, de misericórdia, de perdão, que ainda está disponível para todo aquele que se achega a Deus. E quanto mais contemplamos esse regime de perdão, de misericórdia, de amor, nós vamos constatar de que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Não podemos colocar em questão a bondade de Deus pelo fato de haver sofrimento na terra ou haver tristeza no mundo. A bondade de Deus foi completamente perceptível quando Deus veio encarnado na pessoa de Jesus Cristo a este mundo. E você se lembra aquilo que os anjos disseram naquela noite lá nas campinas onde os pastores estavam? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deus quer bem, Deus quer o teu bem, Deus quer o bem dos homens. Ele é bondoso, Ele não veio julgar, Ele veio salvar, Ele quer o nosso bem. Tito 2,11 nos diz que a graça de Deus, a sua benevolência, a sua bondade se manifestou salvadora a todos os homens. Por isso o Romano nos fala que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Mas quando nós rejeitamos a bondade de Deus, nós estamos rejeitando a solução divina. Quando nós rejeitamos essa bondade do Criador, nós estamos rejeitando a salvação. E é por isso que pessoas continuam vendo Deus como mal. Ah, o Deus do Antigo Testamento é mal, porque não querem aceitar a sua bondade. O mundo ainda não conseguiu perceber a bondade de Deus, porque ainda não se reconheceu necessitado dela para viver. Você e eu precisamos da bondade de Deus para vivermos. Mas para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Em 2021, você tem essa certeza de que Deus é bom. Ele vai continuar sendo bom. A bondade dele dura para sempre. Tem um salmo que nos chama para rendermos graças a Deus por causa da sua bondade. E é um refrão que se repete nesse Salmo 136. Rendam graças porque o Senhor é bom. Ele é bom. É um pilar da confiança do crente, a sua bondade. E mesmo que haja dias difíceis, Deus continua sendo bom, porque é a sua essência, Ele não pode deixar de ser bom, Ele não vai ser menos bom, mesmo quando dias difíceis vierem, e nós não sabemos o que nos espera, mas mesmo que alguns de nós contraiam a Covid, Ele vai continuar sendo bom mesmo em meio a essa circunstância. Diante de problemas de saúde que provavelmente alguns de nós enfrentará, Ele continuará sendo bom, talvez diante de desemprego, diante de mais um tempo desempregado, Deus é bom. Talvez mais um ano onde você não vai ver grandes mudanças na tua família, mas o Senhor continua sendo bom em meio a essas circunstâncias. Talvez diante de emoções desequilibradas, depressão, desânimo, Deus continua sendo bom. O Senhor é bom. Ele quer o bem dos seus. E Ele não é menos bom quando dias difíceis chegarem. Olha só, para quem já experimentou a bondade de Deus, o que é preciso fazer. 1 Pedro 2,3: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. Isso a gente precisa deixar. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se você já experimentou que Deus é bondoso, então deixe, despoje-se de tudo aquilo que é pecaminoso e revista-se da palavra de Deus. Tenha prazer nesse livro que é o alimento para você e para mim. Olha só essas frases. A raiz do pecado é a secreta desconfiança de que Deus não é bom. Olha só o perigo da gente questionar a bondade de Deus quando dias difíceis virão. Por isso, quando vierem dias escuros, vierem dias de trevas, lembre-se das verdades que Deus te deu nos dias de luz, nos dias que estava tudo bem, como hoje, essa certeza de que o Senhor é bom. E quando você passar, eventualmente, por situações difíceis esse ano, então lembre-se de que Deus, Ele não mudou a sua essência em relação à bondade para com você. Uma segunda frase do Arthur Pink: o melhor antídoto para a ansiedade. Você entrou em 2021 com ansiedade? Ou talvez vai viver ansiedade neste ano? Espero que não. Mas, se isso acontecer, medite na bondade de Deus. Medite no seu poder, na suficiência de Deus. Quando o santo pode confiantemente perceber que o Senhor é o meu pastor, ele deve extrair a conclusão: nada me faltará. É isso mesmo. Quando tiver desarranjado o seu interior, o seu coração, a sua mente, medite na bondade de Deus. Um homem, certa vez, suplicou a Deus: Senhor Deus, eu quero muito que o Senhor me dê uma flor e... qual que é a segunda coisa? E uma borboleta. uma flor e uma borboleta. Claro que é apenas uma ilustração, mas ele orou a Deus, pediu a Deus: Senhor Deus, eu quero muito uma flor. Ele gostava muito de flor e queria uma borboleta, sinal de que ele estaria tudo bem. E ele pediu insistentemente. Sabe o que Deus deu para ele? Deus deu para ele um cacto e uma lagarta. E ele pegou aquilo lá e falou: puxa, Deus não é bom para comigo. E ele colocou isso num canto da casa dele e continua a viver. Depois de um tempo ele falou, ele se lembrou do cacto e da lagarta e foi lá ver, e a surpresa dele, aquele cacto tinha dado uma esplêndida flor e aquela lagarta tinha sido transformada numa borboleta. Uma pequena historieta apenas para a gente lembrar de que Deus sempre é bom, mesmo que pareça aos nossos olhos, na nossa ótica e percepção, de que alguma coisa que talvez não esteja muito, muito boa nisso, Deus, ele continua sendo bom. E olha só essa frase de uma outra pessoa: Deus é bom mesmo diante dos seus mais severos juízos, pois tem o intuito de restaurar e não meramente tirar vingança. Nunca duvide disso em 2021. Deus é bom, o Senhor é bom. A primeira certeza que você pode, que pode te acompanhar durante todo este ano. A segunda é que o Senhor é fortaleza no dia da angústia. O Senhor é fortaleza no dia da aflição. Ele é forte refúgio no dia da angústia, são outras versões. Fortaleza, forte refúgio. Diferentemente do Império Assírio, da cidade de Nínive, tão fortificada, aparentemente para a maioria das pessoas, intransponível, que não poderia ser derrubada. E talvez até Naum está fazendo esse comparativo, olhando para uma cidade que aparentemente era segura. Ele diz: o Senhor, sim, ele é fortaleza. Não como Nínive, que passou, mas ele é uma fortaleza eterna, segura, de fato, que não pode ser abalada. E essa ideia de um refúgio é a ideia de um abrigo. É aquele lugar onde você pode, em 2021, se sentir protegido. Fortaleza significa, aí no original, a ideia de poder, a ideia de força. A ideia de tornar firme, de fortalecer. Então o Senhor é aquele que te torna firme, te torna seguro, te fortalece. É esse abrigo nos dias de angústia, nos dias difíceis, nos dias de aflição. E quem não se lembra do Salmo 46:1, que já foi bênção para milhares de pessoas? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que, e aí ele lista situações bem complexas e difíceis, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em meio às tribulações. Warren Wiersbe explica esse conceito dizendo que Deus não nos protege como um abrigo a fim de nos mimar, mas ele abriga-nos a fim de nos fortalecer, para que voltemos à vida com suas responsabilidades e perigos. Talvez isso precisamos às vezes corrigir. A gente espera apenas esse abrigo de Deus para dizer: olha, eu quero fugir de todos os problemas desse mundo, do meu coração e dos outros, e Deus então vai me mimar, vai me cuidar. Sem dúvida ele faz isso, mas é para te devolver a força para você continuar vivendo para ele, para agradá-lo, para ter resistência diante das dificuldades da vida, assumindo as suas responsabilidades, enfrentando os perigos com mais fé de que Deus continua no controle e no comando de todas as coisas. John Dill também diz que Deus é a fonte de toda a força espiritual que precisamos para exercer graça, cumprir os nossos deveres, suportar inimigos, carregar a cruz pacientemente e mostrar firmeza de espírito sob as mais terríveis angústias até o fim. O próprio Deus é a força dos corações dos redimidos para vivermos aquilo que é o projeto de Deus, para estarmos fortes e animados e restabelecidos para viver e para cumprir aquilo que Deus nos pediu. Foi ao ler essa verdade de que Deus é refúgio e fortaleza que Martinho Lutero compôs o Castelo Forte. Esse hino tão conhecido, Castelo Forte é nosso Deus, foi inspirado nesse Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Dias de aflição, dias de angústia, aí são dias difíceis, dias de intensa dificuldade, onde a gente ali sente a nossa fragilidade, sente ali as dificuldades externas, e nesses momentos onde aparentemente estamos num beco sem saída, Deus está dizendo, e é uma certeza para você e para mim em 2021, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu forte abrigo. As circunstâncias podem ser alteradas, mas a aliança de Deus com você, esse compromisso de Deus, de que você é propriedade dele, isso ele não vai abrir mão, e portanto ele será sempre a sua garantia, ele será esse protetor infalível para você, ele será essa fortaleza para você novamente em 2021, como com certeza você experimentou nos anos anteriores. E nós temos uma terceira verdade nesse versículo 7, o Senhor conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece aqueles que nele se refugiam. É tão bom ser conhecido, não é verdade? E é sempre melhor quando somos conhecidos por pessoas importantes, pessoas que têm capacidades maiores do que as nossas. Talvez, eu não sei se para você, mas de repente ficaria bem você dizer, olha, o John Piper me conhece. Uma coisa é você conhecer o John Piper, outra coisa é dizer, olha, o John Piper me conhece, talvez ficaria bem. Ou talvez você dizer assim, aquele banqueiro, fulano de tal, ele me conhece. Conhecer alguém importante é bom, mas ser conhecido por essas pessoas importantes talvez seja ainda bem melhor. Agora imagine você ser conhecido pelo Deus do Universo. Imagine poder dizer que Deus, o Criador dos céus e da terra, te conhece, Ele me conhece. Que privilégio sermos conhecidos pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Só que Deus não conhece a todos. Deus não conhece a todos. Ele conhece aqueles que se refugiam nele. Os que confiam nele, os que se abrigam nele, os que experimentaram Deus como fortaleza, aqueles que já experimentaram a bondade de Deus. Esses são conhecidos por Deus. Olha só o que diz 1 Coríntios 8:3. Talvez explique melhor essa ideia. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então tem uma condição para que Deus nos conheça nesse sentido aqui que nós estamos trazendo. Amar a Deus é obedecê-lo. Não se vive apenas de boas intenções. Quantas pessoas dizem, não, eu falo com Deus todos os dias, eu oro bastante. Não é esse o enfoque. Ser conhecido por Deus é quando você o ama, quando você dá valor ao que Ele disse e você segue e você obedece. Nós, questão de uma semana, nós ouvimos falar sobre o preço, o custo da obediência. Tem um custo, mas quando você continua nesse caminho de obedecer seriamente a palavra de Deus, então você é conhecido por esse Deus, porque de fato você está amando, dando ouvidos à voz de Deus, se alimentando e dizendo, eu quero agradá-lo, eu quero dar valor, obedecendo, seguindo as suas ordens, seus ensinamentos, suas instruções. Não viveremos apenas de um bom discurso. E você conhece Mateus 7, 22 a 23, talvez um dos textos mais clássicos, onde a gente vê pessoas que têm o nome de Deus na boca, mas não são conhecidos por Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E essa última frase, os que praticam a iniquidade, o original é vocês que vivem sem lei, vocês que vivem como querem, não fazendo a vontade do Pai, fazendo a sua própria vontade, mesmo que usem o nome de Senhor, Senhor, mas não estão vivendo do jeito que Deus quer que vocês vivam. E aí Jesus então dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim. Que triste! Mas para aqueles que se refugiam nele, para aqueles que o amam, para aqueles que seguem a sua lei, então esses são conhecidos do Pai. Quantas belas ilustrações nós temos na palavra de Deus, de homens e mulheres de Deus que eram conhecidos e como foram amparados e cuidados. Olha só, apenas para ilustrar, o povo de Deus, o povo da aliança, aquele povo que era propriedade de Deus lá no Egito, durante as pragas, eu fico sempre impressionado e emocionado de pensar, por exemplo, na praga da escuridão. O Egito todo nas trevas, densas trevas, escuro, as pessoas não podiam nem se movimentar. Na terra de Gósen havia luz. O povo de Deus, conhecido por ele, teve um tratamento especial. Não é lindo isso? Daniel era conhecido por Deus quando ele foi jogado lá na cova dos leões. Por amar a Deus, por obedecer a Deus, ele era conhecido de Deus e Deus foi lá e fechou a boca dos leões. Os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, também por não se dobrarem às vontades humanas de adoração, mas adoraram o único Deus, foram jogados na fornalha. E ali, por serem conhecidos de Deus, Deus mandou ali o seu cuidado, a sua proteção. E um quarto homem foi visto ali, a própria presença de Deus, porque esses três tinham seu refúgio em Deus, Deus os conhecia. E a gente poderia aumentar essa lista. Em cada livro da palavra de Deus, nós vamos encontrar aqueles que se refugiaram em Deus e de forma especial foram cuidados. E você vai me dizer, mas aqueles que, como João Batista, por exemplo, que era um conhecido por Deus, mas que perdeu a vida, que morreu. A mesma coisa, Deus o recolheu para si, o trouxe para junto dele e ele vai passar pela ressurreição e será ressurreto e estará para todo sempre com Deus. Nem a morte para nós é um fim, mas é também, faz parte desse cuidado, dessa bondade de Deus, porque continuamos refugiados nele. João 10,14 nos diz: eu sou o bom pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Como é bom ser conhecido por ele. Você que é ovelha dele, você é conhecido, conhecida por esse bom pastor. Não temas, não temas. Então, o que esperar em 2021? O que esperar em 2021? Aquela lista inicial, você pode, são desejos lícitos, mas a gente não sabe se vão acontecer. Mas essas três coisas que a gente olhou nesse versículo 7, você pode se apegar a elas, porque elas vão acontecer, porque dependem daquilo que Deus é. As três certezas preciosas que você e eu temos para iniciarmos 2021 é que o Senhor é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia e o Senhor conhece os que nele se refugiam. Portanto, não tema o ano de 2021. Siga confiante nesse Deus da Bíblia, porque ele é cheio de bondade. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós podemos iniciar um novo ano com a certeza de que o Senhor continua sendo bom. Com a certeza de que, em vindo dias de aflição, em vindo dias de angústia, o Senhor vai continuar sendo a nossa fortaleza e o nosso forte abrigo. e também, Senhor Deus, viver este ano com a certeza de que o Senhor nos conhece e por isso seremos guardados para a gente viver o Teu projeto. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós não estamos, mesmo diante das incertezas desse ano, o Senhor nos deu muitas e muitas certezas. E aquilo que saiu, sai da Tua boca, nós podemos confiar, porque todas as Tuas palavras têm o sim da Tua parte. Obrigado, Deus, porque nós não estamos sozinhos e é a Ti que nós adoramos, nós engrandecemos e nós rendemos graças por causa da Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém.